Norma Urbana Culta, Bobina número 41, Inquérito Brasil, São Paulo número 123, Diálogo entre informante e documentador. Temas: 9, meios de comunicação e difusão, 18, terreno. Número do informante: 144, sexo masculino, 38 anos. Documentadoras: Maria Tereza e Helena Chicuta. Data: 28 de novembro de 1972. Duração do inquérito: 45 minutos. Pista 2, de 12 a 736 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais.
Do dia 27 de 11 de 72. Bom, então, se você pudesse falar para nós um pouco sobre o jornal, assim, como você entra em contato com a notícia do mundo, por exemplo.
Bom, com relação ao jornal, eu assino os dois jornais em São Paulo, que são, pelo menos a meu ver, são os mais completos. É o Estado, mais por causa da parte técnica, vamos dizer, que me interessa como profissional, e também a parte informativa, que é a estrutura dele, eu acho que é bem interessante. E, em segundo lugar, a Folha, porque a Folha tem outro tipo de encarar, inclusive as próprias ocorrências, sejam nacionais ou não. Então, o Estado só, ou o Estadão, como a gente chama, ele tem um tipo de comportamento que, às vezes, pode, se não se tiver uma outra forma de comparar, pode desviar um pouco, talvez, a compreensão do fato. Então, eu entro em contato com essas notícias normalmente através desses dois jornais.
E como é que eles chegam até você?
A Folha, ela é entregue na minha casa. Agora, o Estado, não, o Estado vem aqui para a faculdade. Então, eu recebo aí no departamento, e, inclusive, depois ele fica por aí mesmo, que a gente vê o que interessa e tal, e deixa aqui. Agora, o que vai para a minha casa mesmo é a Folha.
Como é que você lê o jornal?
Bom, o que chega na minha casa de manhã, inicialmente eu dou uma olhada mais rápida, apenas assim nos títulos, para ver depois o que eu deveria olhar com mais calma. Então, de manhã cedo sempre é um pouco mais corrido, tem que levar as crianças para a escola, aquele negócio. Depois que eu pego esse jornal, ou aqui também, ou a Folha, né? Ou lá na hora que eu volto para o almoço. Então eu vejo com calma, mas essencialmente é a parte que eu tenho mais interesse, quer dizer, a parte de noticiário internacional, e a parte que a Folha tem muito boa, pelo menos em alguns dias, é a parte específica de economia, principalmente algumas coisas de agricultura, que é mais ou menos o campo que nós estamos ligados aqui por causa das pesquisas do Instituto. E o noticiário de um modo geral, tá? Agora, o Estado também. O Estado já não faço assim, porque como eu venho para cá e recebo ele aqui, então eu tenho mais tempo de ver com calma.
No
Quer dizer, com
caso.
relativa calma, não é tanto.
No caso, no Estado, você viu o quê?
Bom, eu vejo em primeiro lugar a parte internacional, né? Eu acho que, do ponto de vista informativo, o Estado é muito bom. Quer dizer, como eu disse, precisa se ter um pouquinho de cuidado, porque ele é um pouco, ele força um pouco a opinião dele com relação aos fatos. Mas, como informação, ele é muito bom. Então, a gente vê. Eu vejo primeiro a parte de noticiário internacional e algumas coisas, às vezes, aquele item de notas de informações, etc. E depois vou folheando e também me prendo um pouco na parte técnica, né? Ou seja, na parte que trata do problema de economia, etc.
E essa olhada, essa primeira olhada que você dá, você olha o quê, então?
Cabeçalho, vamos dizer, as manchetes, vamos dizer, né?
E aquela partezinha escrita com letra maior, que ainda não é a notícia?
Algumas vezes. Mas vai depender do cabeçalho, né? Quer dizer, se, por exemplo, o que está realmente destacado me despertar um interesse imediato, então eu leio o que está ali, porque geralmente aquilo depois é remetido para uma outra folha interna. Então essa parte eu deixo para depois. A menos que eu fique em casa, no domingo, aí não há problema, tá certo? Dá tempo de ver, então eu não. Eu vejo praticamente o jornal inteiro.
E quem é que escreve essas partes específicas de economia?
Bom, na Folha, muitas vezes, não, quando é um artigo propriamente, ele é assinado, tá certo? Então, eu não lembro assim nomes, mas, por exemplo, na parte do comércio exterior, tem esse Vanini, que faz uma análise que, para nós aqui, é importante porque ela atualiza. Porque, mesmo a bibliografia que nós usamos aqui na escola ou mesmo na profissão, ela não está atualizada no dia a dia, tá certo? Ela pode trazer dados até 71 no máximo. Então, aquele tipo de informação que o jornal dá, ajuda muito na profissão, pelo menos na minha, como um professor aqui, e nas funções externas aí, de assessoria, etc. Porque às vezes você precisa estar com o dado na cabeça de ontem, entende? Mas é lógico que não se guarda isso, mas você vendo, você sabe onde poderá encontrar alguma informação praticamente do dia anterior. Agora, isso são quase informações, né? Não são artigos, propriamente. Agora, existem na Folha alguns, na parte da agricultura, alguns artigos escritos por pessoal técnico da Secretaria da Agricultura ou do Instituto de Economia Agrícola, mas existem, às vezes os artigos são, não digo assinados, aparece o nome da pessoa, né? Mas eu não lembro exatamente.
Mas quando é a opinião do jornal que o artigo não é assinado, como chama essa parte do jornal? Tem no estado assim grande, mas...
O artigo de fundo, você diz?
É, mas... Não, que tem... É, artigo de fundo, e também quando... Ele às vezes não é assinado, ou é assinado essa parte que tem o... A opinião é um jornal mesmo a respeito dos assuntos.
Bom, eu realmente, o nome eu vejo a parte do jornal. Você diria, eu sei, existe um nome para isso, mas eu não estou lembrando.
Como é que se expõe as notícias, assim, no jornal? Por assunto, digamos.
O que vem na primeira página, geralmente?
Bom, nesses jornais, pelo menos, eles destacam as coisas importantes na folha de frente, né? Geralmente, hoje, por exemplo, vinha uma coisa muito importante para o pessoal, que é o aumento do funcionalismo. Mas problemas relativos a trânsito, tudo que eu acho que seja realmente... importante assim, atual e que mexa com a estrutura da cidade, geralmente eles destacam na primeira folha. O Estado ainda coloca também muita coisa de, vamos dizer assim, em termos de notícias internacionais. Vietnã, problema de Nixon agora há pouco tempo na eleição dos Estados Unidos, etc. Então essa primeira folha realmente serve para você ter uma ideia do que depois você pretende ler. Agora, a parte técnica não é destacada de início. Geralmente o que eles destacam, o que a gente sente é puramente a notícia, certo? Por exemplo, hoje fala nesse negócio do aumento e depois remete para uma folha interna onde tem lá um detalhe maior. O problema do trânsito, de ter fechado aquelas ruas ontem na cidade, certo? Também remete. Agora, alguma coisa específica, a não ser que seja muito importante, ou seja, pronunciamento do presidente da República ou do ministro da Fazenda, que é... Então eles destacam também, embora seja técnico. Mas fora disso, a gente tem que procurar dentro, né? Mas quem manuseia o jornal sempre sabe exatamente onde é que deve estar alguma coisa específica daquele assunto.
É, sim. E depois, além dessas partes, quando você
Bom,
quer...
depois eu vejo a parte de... Na Folha existe a parte de esportes também, a parte nos dias normais, né? Num dia da semana tem a parte de turismo, parece que é na Folha é na sexta-feira, em que eu realmente, às vezes, eu me detenho um pouco em alguns itens principalmente relativos a turismo nacional interno, entende? Porque eu já viajei bastante, então às vezes eu comparo algumas coisas que eu vi e assimilei com a notícia que eles estão dando, até, às vezes até em termos de promoção de algum lugar.
Geralmente são bem feitas, né? Aquelas reportagens, o que você acha?
Algumas, com relação ao exterior, eu não tenho ideia, mas com relação ao Brasil, algumas informações que eu tenha visto de lugares que eu já tinha estado, realmente são, a menos que tenha mudado, mas com relação ao que eu vi, estão perfeitas.
E no caso nesse caderno de turismo aí, essas reportagens que se fazem de viagem, etc., o que auxilia para você entrar em contato com essas... Como é que você pode saber se...
Eu acho que aí o que auxilia, no sentido de contato, é você ter uma... Porque o que acontece é isso, nos artigos quase que promocionais, vamos dizer, de algum lugar para você viajar, pelo menos o que eu tenho notado é que não se relacionam esses artigos com alguma companhia de turismo, certo? Eles fazem lá, visite a Disneylândia, por exemplo, então tem lá uma descrição, como é que é, etc. Mas ali não está relacionado com alguma firma, então eu não entendo aquilo como uma promoção de uma firma, mas sim como uma promoção da área lá para visita. Agora, dali, a pessoa, se tiver interesse em função do artigo, quiser ver aquilo, ele se dirigirá a alguma...
Mas as palavras, além da visita, Disneyland e tal, ele não põe mais nada que chame a atenção, que...
Não, ele
um chamativo, assim, uma coisa que...
É lógico, eles colocam o que pode ser atrativo para a pessoa, tá certo?
Visualmente, assim.
Não, mas não é imagens, você diz fotografias e tal. É, em alguns existe, mas não é sempre, não. Existem lugares, por exemplo, que eu já vi aí, assim, como uma descrição puramente das coisas. Quer dizer, a pessoa deve imaginar pela descrição o quadro. Mas existem casos em que é acompanhado de fotografia, eu acho.
Então, para ser feita uma reportagem desse tipo, quem é que vai? Uma pessoa do jornal que vai aí os lugares para ver como é que é e tal?
Um repórter? Não, um repórter, no caso, deve, eu acho que nesse caso, aliás, isso eu podia discutir com um rapaz aqui que é do Estado também, é um repórter, mas é um sujeito com uma especialização diferente daquele que faz noticiário de modo geral, né? Porque ele precisa ter, segundo essa informação, ele precisa ter um pouco assim de percepção realmente das condições, por exemplo, no caso dele analisar algum hotel ou restaurante, essas coisas, ele precisa ter condições consideradas ideais, porque senão ele pode dar uma opinião que não é a opinião que seria média, entende? Então é um repórter, mas é já um sujeito com uma especialização um pouco maior nessa parte do turismo.
E esses outros repórteres que procuram outro tipo de notícia, notícia popular?
Aí eu acho que são repórteres policiais, sei lá, mas nesse caso eu tenho a impressão que em termos de nível eles têm teriam, para mim, na minha opinião, um nível mais baixo do que aqueles que fazem uma reportagem técnica ou, no caso de turismo ou qualquer coisa, que precisa dar ao leitor uma ideia um pouco mais refinada. Se você descrever a forma que o sujeito matou o outro, é muito simples, tá certo? E eles, inclusive, floreiam bastante isso.
Essa parte de turismo que você falou, no caso, na Folha, né, viria num dia especial de semana, né? Agora, as partes que aparecem todos os dias, por exemplo, além do noticiário internacional, que viria na primeira página, depois nas outras páginas, certo? Que outras partes podemos encontrar, por exemplo, na Folha?
Bom, existe essa parte de notícias econômicas, certo? Que é um caderno ou de algumas folhas, a parte de esportes, e nem sempre, porque no domingo ela tem a parte de arte ou de uma parte científica, que é aquele Zé Reis que escreve, tem Folha Feminina, tem quadrinho, historinha em quadrinho, etc. Nos dias normais da semana, um dia tem o turismo, mas nos outros é praticamente isso, as notícias internacionais, a parte técnica, a parte esportiva, que é destacada geralmente, alguma coisa científica, mas aí já não é um caderno, quase um artigo desse rapaz, desse Zé Reis, professor Zé Reis, ou outros. E aquela parte que é informativa com relação a teatro, cinema, que isso é constante, né? Então, normalmente, embora eu não queira dizer que se vá sempre ao jogo de futebol, ou se vá ao cinema, ou ao teatro todo dia, eu pelo menos vejo sempre essas coisas.
No caso, no jornal é destacada da outra parte, mas...
De... Essa parte de cinema?
É.
Ela vem colocada em que posição? Sim,
geralmente é a última folha de algum caderno, né?
É, geralmente
é
o último, né?
Mas não é, às vezes, 90% é do último, mas às vezes não é do último.
E quando a gente está sem emprego?
Mas aí que está, a folha. O Estado na quinta-feira tem, porque nós estamos começando na folha. A folha
também,
praticamente não. É muito pouco essa parte de anúncios, inclusive imobiliários e de emprego. Realmente pouco, com relação a outra jornada. Agora, o Estado não. O Estado na quinta-feira e no domingo. Praticamente todo o miolo é notícia, é propaganda ou negócio de emprego, tá certo? Ou anúncio de emprego. E geralmente só as capas, vamos dizer, que são.
Você pode dizer pra gente como se apresenta o jornal, aquela parte de cima? Não a parte da notícia, mas o lugar onde tem o nome, tá? Como é que é aquilo ali, aquela parte de cima?
Como é o nome daquilo?
Não, como é que é a apresentação?
Tem o título, o nome do jornal, geralmente logo abaixo data, dia da semana, em alguns casos vem o preço, vem o nome de alguns diretores responsáveis e depois inicia já a parte do noticiário.
No caso a escrita seria sempre a mesma?
Não, é destacada, né? A forma de impressão é diferente, as letras são destacadas. O nome do tipo das letras, não sei. Quer dizer, negrito, qualquer coisa assim, né? Mas.
E o pessoal que trabalha no jornal? Você conhece algum? Vocês que trabalham na Secretaria da Fazenda devem ter contato sempre com esse tipo
de
pessoal.
Nós temos contato com a assessoria de imprensa só, que é o repórter. Agora, lá dentro, quem trabalha, nós não temos.
Como se organizam as notícias para elas chegarem? Quem é que organiza, o que vai sair, o que não vai sair? À disposição.
A ideia, eu não sei exatamente assim, nós não temos contato direto com o jornal lá dentro, mas deve existir uma entrada de notícias, uma certa seleção dessas notícias, tá certo? Deve existir o redator que controla, inclusive, texto, etc. E depois libera aquilo que vai ser impresso. Quer dizer, resumidamente é assim. Agora, detalhadamente, não sei, lá na secretaria, por exemplo, o assessor de imprensa recebe todo no noticiário derivado das ações diárias do gabinete secretário. Dali ele seleciona uma parte que é para o jornal civil, vamos dizer, quer dizer, Folha e tal, e outra que vai para o Diário Oficial. Então o tipo de redação é completamente diferente. No Diário Oficial é reproduzido exatamente todos os decretos e, ou portarias, o que for, que tenha sido assinado lá. E, às vezes, um decreto, por exemplo, o governador resolveu criar uma verba X para o Vale do Ribeira, certo? Então sai no Diário Oficial, sai o decreto. No jornal, sai aquilo, em termos de notícia corrente, que está realmente no decreto, mas não em forma de artigo 1º, artigo 2º, artigo 2º. Então, esse assessor, ele faz isso. Daí ele remete para os jornais mais importantes, praticamente para todos, mas, vamos dizer, Estado, Folha, Diário de São Paulo...
Sai a mesma notícia.
Bom, não, deveria sair, mas às vezes, por isso que eu digo, há alguma triagem interna que modifica, inclusive há, às vezes, deformações totais no texto, entende? Que não são originadas lá. O próprio redator lá, ou por erro, ou às vezes pode ser até displicência, sei lá, modifica.
E as notícias internacionais, como é que chegam até o jornal?
Bom, no caso da Folha e do Estado, elas chegam através dessas associações de informação, tá certo? Associação Press, Telex, Teletipo, etc. Que são, normalmente, se vem em língua estrangeira, traduzida, transformada em notícia e colocada no... na respectiva posição dentro do jornal.
Mas digamos, por exemplo, que uma pessoa não tivesse tempo de ler todos os dias o jornal, então, mas ela quisesse entrar em contato com as notícias, etc. Existe algum tipo, assim, de algum meio dela entrar em contato com essa notícia, mas não, por exemplo, todo dia, se ela não puder, por exemplo, comprar todo dia o jornal? Como é que ela faz?
Pode pedir um jornal emprestado, ou ler na biblioteca.
Não existe, assim, por exemplo, uma publicação que não seja diária?
Não, existem, né? Existem. Aqui no Butantã, por exemplo, existe o Jornal do Bairro, que eles chamam. Conhece o Jornal do Bairro?
São simpatiquinhos esses jornais.
É, ele parece que é uma vez por semana. Eles distribuem em casa, inclusive gratuitamente.
É.
Eles devem viver na base da propaganda só. Mas o que acontece é que às vezes eu pego esse jornal, que eles jogam lá no jardim, eu pego e fico olhando, eles reproduzem praticamente notícias que já estavam em outros dias, por exemplo, na Folha, no Estado. Às vezes com alguma modificação, entende? Entende? Então, eu noto isso, que eles pegam essas notícias de outros jornais e reproduzem, às vezes integralmente, às vezes partes delas. Então seria uma forma, vamos supor que a pessoa não pudesse comprar por falta de recursos. Então, se ele tivesse pelo menos um desses bairros onde existe o tal Jornal do Bairro, ele receberia isso, que é quase com uma condensação do que saiu em outros jornais. Mas não supre integralmente, certo? Eles fazem e destacam o que mais interessa, evidentemente, ao bairro. Então, toda a notícia da cidade que sai em todos os jornais, eles, pelo menos, me parece que eles selecionam do bairro aquilo que saiu e reproduzem de novo. E é do interesse ali daquele pessoal, daquela área pequena, né?
Se você quer ir a restaurante, assim, também há indicações?
Há indicações, mas eu praticamente não... A não ser fora do São Paulo, né? Quando você vai viajar, às vezes eu pego o jornal para saber no Rio, ou em Curitiba, assim, em Belo Horizonte. Mas aqui não, praticamente nunca. Eu só me utilizo daquela parte de informação, assim, onde é turística, interna para cinema e teatro. E restaurante, pela experiência que a gente tem aqui...
É, às vezes é ruim, né?
E essas outras publicações que a gente encontra em pessoa que vende naquele lugar onde se vende revista, por exemplo, não sendo jornal, que outros tipos de publicações que a gente pode encontrar que não seriam jornal?
Pode ser revista.
No caso, o que tem uma revista diferente no aspecto em relação ao jornal?
Bom, a revista é uma impressão mais luxuosa, né? Em princípio, mas o noticiário, dependendo do tipo da revista, tem aquelas puramente, sei lá, vamos dizer assim, distrativas, puramente para você tu ler, assim, como lazer, essa manchete, cruzeiro, etc.
Conta para as crianças, a cara que chegaram para as crianças.
Para recortar. E tem essas mais técnicas, visão, exame, mundo econômico, etc. Então, eu acho que aquelas, vamos dizer assim, que eu chamei mais de lazer, elas trazem notícias, mas não tipicamente como jornal. Geralmente destaca alguma coisa que possa ter um trabalho mais longo do que no jornal, né? Porque eles não dão notícias praticamente, eles trazem algum texto sobre alguma coisa. Agora, aquelas que são mais técnicas, às vezes elas destacam alguma pesquisa, alguma coisa que já foi notícia de jornal, mas notícia resumida.
E essas de criança, você chamaria de outra maneira? Patrono, desse tipo de revista?
Chamaria de revista infantil. Mas é de quadrinho, já disse?
É.
Revista de quadrinho.
Revista de quadrinho.
E no caso, assim, essas revistas que sairiam, sairiam da mesma forma que o jornal, por exemplo, todo dia?
Não, são semanais, né? Algumas até são... Essas mais... Tem algumas técnicas que são... Esse é um período maior do que o dia a dia, agora eu não sei exatamente. Por exemplo, essas lazer são semanais, né? Cruzeiro, Manchete. Geralmente elas saem com 3 semanas de antecedência com relação à data, mas são semanais.
E no caso das revistas assim, que você chama de lazer, a gente encontraria os mesmos tipos de noticiário do jornal?
Não.
Internacional?
Pode haver alguma coincidência em alguns casos. Desde que a notícia permita que seja colocada em forma daquele tipo de artigo que eles fazem, com fotografia colorida, etc. 90% da revista é isso. É lógico que elas têm algumas partes que são puramente de notícia também, entende? Mas aí é mais relacionado com problemas, às vezes, de política ou colunas sociais, sei lá, coisa desse tipo.
E o que a gente poderia, no caso, então, encontrar em uma revista dessa, além dessa parte mais informativa, a gente pode encontrar o que outro? Existem outras partes determinadas na revista?
Nessas de lazer, eu acho que é puramente informativa e algumas coisinhas assim, de tipo político e social, mas não tinha nada mais. Reportagens coloridas, etc., às vezes até muito bem feitas, muito bonitas, mas fora isso, não. Se você quiser alguma notícia mesmo do dia a dia, acho que o jornal tem que dar. Ou, se for alguma coisa técnica, uma dessas revistas técnicas, né? Tem diversas por aí.
E as revistas, assim, também seriam encontradas, também, elas mandariam também em casa? Ou?
Se a pessoa assinar, acredito que eles mandem, né? Agora, por exemplo, aqui a faculdade, o departamento assina a visão. Eles mandam para cá, para cada um dos professores, eles mandam um exemplar.
Isso,
agora, as outras, Cruzeiro, Manchete, se a pessoa assinar, acho que deve receber, né? Eu, particularmente, não assino, então quando compra, compra em banca de jornal.
Bom, acho que de jornal já se falou bastante,
né? É, agora, se você quisesse passar, não podemos passar agora, falar um pouquinho sobre como você poderia, no caso, mandar alguma coisa que você quer dizer para um amigo, uma notícia qualquer que aconteceu na sua vida, como é que você poderia chegar, ou como poderia chegar essa notícia para o seu amigo?
Bom, existe diversas maneiras. A mais comum é você mandar uma carta pelo correio.
É.
Hoje em dia ainda pode-se usar a entrega rápida, tem um negócio assim, parece que chama sistema de entrega rápida. E existe agora os guichês volantes aí deles. O dia até tinha um aí dentro da universidade. Aí você escreve uma carta, põe um envelope, sela, põe no correio, fez o que precisa e manda. Agora, pode mandar pelo rádio, pode mandar pelo telex, pode mandar pelo... Dessas formas. Até
no caso, como é que chegaria essa carta assim, para a pessoa?
Bom, quando ela chega, acontece o seguinte, se você puser registrado, essa carta devia ser entregue à pessoa mediante recibo. Né? Mas isso, embora devesse ser o sistema mais rápido, é justamente o que demora mais. Porque normalmente no interior, por exemplo, pelo menos a informação que a gente tem é que quando você manda registrado, eles não vão entregar para a pessoa. Eles telefonam ou mandam alguém avisar para a pessoa ir lá no correio que tem uma carta registrada para ela. Então a pessoa vai lá, assina o recibo e tira. Então isso demora mais que se puser. E se a pessoa puder ir imediatamente ou estiver na cidade, alguma coisa, ela realmente recebe logo. Mas se não tiver, eles também não se preocupam muito em entregar. Essa é a informação que se tem. Não sei se ainda está assim. Então é preferido para o comum. Quer dizer, eu vou contar o que aconteceu. Eu estive há pouco tempo no Rio Grande do Sul, num trabalho aqui da escola. E depois num domingo, lá num dia... Sábado, domingo, eu fui até Gramado, que é uma cidade ali próxima. Tem lá um artesanato de imóvel, muito bonito. Então, eu comprei um sofá e uma cadeira de...
Vime, né?
Não, não é vime, é de madeira mesmo, mas é muito bonito. E aqui no São Paulo, eu estava procurando um negócio assim, que tivesse predominância de madeira e não existia. Só, aqui é tudo quase estufado e tal, e Eu acho que não é muito funcional. Para mim, quando tem criança pequena, eu queria que a estrutura fosse praticamente só o assento mesmo, não foi de madeira. E lá eu achei. Então, eu mandei, eu na hora não resolvi. Vim para São Paulo, vinda por aqui se tinha alguma coisa, não tinha, resolvi pedir para fazer lá. Então, tinha que escrever para ele. E eu escrevi uma carta registrada, dizendo que eu estava interessado, como é que eu teria que fazer. Demorou quase um mês para eles me responderem. E na resposta, eles me disseram o seguinte: não mande registrada, porque a carta, às vezes, fica em Porto Alegre um tempão antes de ser distribuída para cá. E quando vem para cá, vem para a agência do Correio, uma cidade pequena, o sujeito avisa que tem uma carta para ir buscar e atrasa. Então, na outra vez, quando eu já realmente encomendei oficialmente, e tive que mandar inclusive um cheque de sinal, eu mandei a carta chamada simples ou comum, sem nenhum registro, e chegou lá em questão de 4, 5 dias. Quer dizer, já é muito mais rápido que a registrada.
E aqui em São Paulo, como é que se faz, por exemplo, para o correio, para entregar uma carta? Ou como é que a gente recebe, por exemplo, uma carta em casa?
Bom, aqui, se a carta vem de fora, eu não sei se... Eu nunca recebi carta... Dependendo da área onde você mora, que há entrega, eles vão lhe entregar a carta em casa, certo? Inclusive a registrada. Mas em algumas áreas, por exemplo, nas Perdizes, até pouco tempo atrás, a minha mãe morou ali, eles não entregavam a carta registrada. Eles telefonavam e a pessoa teria que ir lá na Lapa, que é a regional, assinar o recibo e tirar a carta. Agora, as cartas comuns, o carteiro entrega. Então a carta que chegava registrada atrapalhava a vida da gente aqui. Quando telefonava aqui, no correio só tem uma carta aqui do Rio registrada, precisava vir buscar e assinar o recibo. É lá perto do mercado da Lapa. Quer dizer, quem morava aqui, ali na Cardoso de Almeida, não é longe, mas é complicado para ir, tem que tomar duas conduções, certo? Então a pessoa ia deixando, a carta registrada talvez estivesse vindo por causa da urgência e ia demorar mais porque a pessoa não tinha nem jeito de ir lá.
E uma notícia rápida que você precisa mandar, assim, de aparecimento?
Telegrama. Tipo... Aí você manda um telegrama ou nacional, via Correio e Telégrafo também, ou esses organismos internacionais, o Western, ali, ok, Bolsonaro, um negócio assim.
Em que situações, assim, familiares, normalmente você manda um telegrama?
Olha, eu só uso o telegrama quando eu estou viajando, quando eu quero dar alguma notícia que está tudo em ordem ou que não está em ordem, então eu mando um telegrama. Mas geralmente, no caso, quando há, eu mando pelo... Não pelo correio, provavelmente, porque o correio também não é muito rápido. Eu, no interior do estado, hoje em dia ainda, em alguns lugares, se você quiser passar um telegrama, você vem normalmente pela estrada de ferro, tá certo? Porque eles passam... Em alguns lugares, o sistema de comunicação é via a própria comunicação da ferrovia. Então, demora. Agora, lógico, isso em cidades pequenas. Cidades maiores já devem ter um sistema direto. Mas não tem o Western, essas coisas, não tem. Então, sempre é mais lento. Mas é mais rápido que você mandar uma carta, lógico. Aqui na capital, eu uso o telegrama para felicitações, casamento, ou para telegrama de pêsames, ou de alguma coisa qualquer. Cumprimento, de alguma forma. Então você usa o urbano, né, que eles chamam.
E como é que você faz? O que você tem que fazer para mandar um telegrama?
Você preenche a papeleta, geralmente escreve de forma simples, né, quer dizer, truncada, não é necessário das conexões, das conjunções, etc. E paga por palavra, incluindo o cabeçalho, o nome.
Você entrega para uma daquelas velhas horríveis.
Ela conta. Mesmo dependendo do lugar que você vai mandar ou do nome da pessoa, se você quiser botar o nome inteiro, mesmo que você mande um telegrama com uma palavra só, você paga o preço do nome e do endereço.
E além desse meio de comunicação, você não usa outro?
Telefone. Mas aí, esse agora até que tem melhorado, né? Se bem que aqui nesse bairro, de vez em quando ele para, principalmente quando chove. Não sei porquê, mas... E eu aqui tem um pessoal aqui da faculdade atualmente, que está na direção da telefônica, e eu já me informei sobre isso. E parece brincadeira, mas é por causa do problema de água mesmo no fio.
Que coisa, né?
O pessoal brinca, aí entrou água no fio, o telefone não funciona, mas entra água mesmo. E eles me explicaram que existe um bicho que come, né, uma espécie de uma broca, que come aquela proteção. E quando chove, não é bem água, mas passa a umidade e para, né?
E como é que você faz para usar o telefone, no caso?
Você tira do gancho, disca.
É isso mesmo.
Espera tocar, atende a pessoa e você fala.
Fala o quê? Primeira coisa que você fala quando você atende o telefone.
Quando eu atendo na minha casa?
É.
É bom, isso é uma coisa que a gente nota. Aqui em São Paulo a gente diz pronto. Eu pelo menos digo pronto. Mas no Rio, isso inclusive eu sinto que eu ajo das duas formas, conforme eu estou aqui ou conforme estou lá. No Rio a gente diz, quem atende diz alô. Quem está do lado de lá, fala...
Pronto.
São Paulo usa-se pronto. Normalmente é bem mais utilizado aqui. Pronto. Acho que é por causa da influência do italiano. Né? Então, aqui toca o telefone, a pessoa diz pronto. Agora, quando você disca, aqui a gente diz de onde fala, né?
É.
E no Rio não. No Rio você diz quem fala. Que aqui eu tenho a impressão que a pessoa se preocupa mais com o número, realmente. Então, diz de onde fala. Então, a pessoa do lado de lá diz, é 28, qualquer coisa. E no Rio não. No Rio a pessoa pergunta quem fala. Então... Porque ela já... Isso uma vez eu até discuti com um rapaz, esse problema. Eu tenho a impressão que no Rio, ou... Aliás, é no, praticamente no resto do Brasil, é quem fala. Só São Paulo é que é da onde fala. Então, eu tenho a impressão que a pessoa no Rio, quando diz, ela tem certeza que discou certo. É, ela quer saber quem atendeu. Então a pessoa pode dizer, é o Paulo. Ou é o João.
Aqui
e aqui não. Aqui você diz, da onde fala. Pode notar isso.
Tem certeza que isso foi errado, né?
Não, você nunca sabe se ligou certo, então a pessoa dá um número, aí é que você chama quem quer, né? Mas isso aí eu noto bastante, é pronto no atendimento, e de onde fala ou de onde estão falando. No Rio é completamente diferente, é quem fala e alô. Alô da... Aqui o pronto acho que é a influência italiana.
Ah, deve ser.
E lá talvez seja portuguesa ou americana.
Os portugueses falam, está lá, está lá.
Mas quando aqui?
Ele... Não, lá em Portugal. Lá em Portugal, quando eles ligam para alguma casa. Isso é engraçado, né?
Mas isso não tem muito sentido.
Não,
né?
Tem, mas é isso que eles
dizem. E quando atende?
Quando atende, não sei. Acho que
é está aqui, né?
Deve ser.
E no caso, assim, às vezes a gente tentar chamar por telefone e não conseguir. Existe algum sinal, assim?
Ah, existe um sinal de ocupado. Agora, se for uma ligação para fora, hoje em dia é fácil, em alguns lugares tem um sistema de descarga direta. E com cada cidade com seu código, se você liga praticamente, a pessoa que atende realmente não sabe se, onde, de onde é que está falando o outro. Aqui nós temos muito contato com o Rio, por causa da Fundação Getúlio Vargas. Geralmente você telefona, a pessoa fala, você está aqui ou está em São Paulo? Porque é perfeito.
É, uma beleza.
Mas isso é uma coisa recente, né? Antes você tinha que pedir ao telefonista, dar um número, só para a telefonista atender, às vezes levar 5 minutos, depois ela fazia a ligação e dizia, olha, tem tantas horas de espera, os troncos estão ocupados. Mas realmente essa parte
depois...
é melhor. A parte, eu acho que é a parte de comunicação, uns 5, 6 anos para cá, melhorou muito. Não só de telefonia, mas a parte mesmo de satélites e televisão, etc.
Eu queria mudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o tempo. Parece que você gosta, você estava falando que gosta de viajar, né?
Gosto.
Então você deve gostar de paisagem também. Então, a gente poderia falar um pouquinho sobre, assim, as paisagens mesmo que você entrou em contato, então, o tipo de terreno que você viu, que, o que te agrada, por exemplo, mais?
Eu acho que numa viagem, né? Desde que ela seja por terra, né? Porque eu gosto de viajar de automóvel, por causa justamente disso. A gente viaja de avião quando é necessário, por causa do tempo, ou você vai a serviço, tem que ir e voltar. Mas em férias, normalmente, eu viajo de automóvel. Tem muita gente que não gosta.
Porque... Mas gosta de guiar?
Eu gosto, eu não me incomodo. Eu já fui daqui a Pernambuco de automóvel. Praticamente em 2, 3 dias, só dormi 2 dias na estrada. Eu gosto. Agora, eu gosto por causa disso, porque na viagem de automóvel você sente. Eu sou desse tipo que, se eu vejo uma coisa que eu acho bonita, eu paro, olho, vou tirar fotografia. Então as paisagens, qualquer tipo de paisagem eu gosto. Por exemplo, se eu estou viajando no litoral, eu acho muito... Quer dizer, não é que eu tenha preferência, eu acho que as duas coisas são bonitas. Eu diferencio, vamos dizer, uma viagem que você tem paisagem só de serra e campo, e a viagem que você tem a paisagem do litoral. Por exemplo, quando você vai para o sul, existem realmente... as duas opções, né? Você pode ir pelo litoral, de Curitiba para baixo, pode ir pelo litoral, e depois pode voltar pelo que eles chamam de Planalto. Então você tem a paisagem do litoral, que são as praias todas, desde Santa Catarina até o Rio Grande do Sul.
E antes de você chegar na praia, como é esse caminho? Você sai daqui de São Paulo e descreve pra gente até chegar na praia.
Bom, depende da... Bom, o caminho normal, você sai daqui e vai a Curitiba. Tem que passar por Curitiba. E depois
que tipo de
desce...
tem até aí? Como é que é?
Daqui a Curitiba?
É.
Bom, Curitiba é um pouco mais alto que São Paulo, tá certo? Então você tem... Daqui, quando você sai, desce um pouco a serra do Vale do Ribeiro aí, para atravessar o rio. Depois sobe outra vez... a quase 900 metros, mais ou menos, que é a altura de Curitiba, com relação a São Paulo, e aí vai uma região que é um planalto, tá certo? Quer dizer, então você tem uma serra que sai, quando sai de São Paulo, sobe-se um pouco, depois desce para atravessar o rio Ribeira, que é no nível quase do mar, no vale. Depois sobe de novo para chegar a Curitiba. Lógico que é uma subida lenta, mas tem que subir de novo a um nível de 900 metros. Mas daí, se vai, se quiser ir pelo litoral, teria que virar para... Se não quiser ir nenhuma praia do Paraná, vamos supor numa viagem que a pessoa está indo para o sul mesmo. Então ele já começa no litoral do Paraná, mas praticamente na fronteira com Santa Catarina. Então você já entraria praticamente em Santa Catarina. Aí desce, passa por Joinville e tal, já vai para o litoral. É, a primeira praia é Camboriú. Aliás, é Itajaí, né? Mas Itajaí, as praias de Itajaí, frequentadas pelos turistas, é Camboriú e outras cabeçudas.
Mas olha, quando você vai daqui para Curitiba, como essa...
O terreno,
assim. Essa parte ali, aquela parte perigosa, né? Essa viagem, né? É perigosa, né? A viagem.
A estrada é uma estrada estreita, né? Tem muito trânsito de caminhão, então a pessoa tem que ter cuidado, mas... A estrada em si não é perigosa. O perigo se aparece se o sujeito utilizar o automóvel numa velocidade além da segurança normal.
Porque...
Mas como chama o terreno? Porque...
Não,
como
assim,
é que é o terreno?
O tipo de terreno, você falou serra, né? Mas ela é sempre da mesma altura?
Não, varia. Ela tem escarpas, né? Você tem que passar por diversas serras, vamos dizer assim, secundárias, mas que constituem o conjunto. Deve ser um dos ramos da Serra do Mar, que alcança aqui a outra que vem do... Quer dizer, quando se sai de Curitiba para Camboriú, atravessando Santa Catarina, a serra que se tem que descer é um pedaço da Serra do Mar.
E como é a vegetação aí nessa
zona? Bom, aqui no vale até a fronteira... O problema é o seguinte, as duas capitais, São Paulo e Curitiba, a maior distância realmente é percorrida dentro de São Paulo, tá certo? Então logo depois da fronteira com o Paraná, uma hora e pouco depois, umas duas horas, você está em Curitiba. Então muda completamente a vegetação, porque você já passa pro planalto aí paranaense, não sei como é o nome geograficamente, em que a altitude sendo maior, muda completamente o clima, então muda a vegetação. É a área que você começa a encontrar aqueles pinheiros, etc. Enquanto que até, aqui de São Paulo, até mais ou menos a Raual da Serra, aí é vegetação normal. Mata de serra, mas... Não se destaca assim, um tipo de árvore que seja diferente, realmente, num grande número, como é o pinheiro. Depois, num certo momento, você começa... À medida que vai chegando próximo de Curitiba, você nota a existência, em termos predominantes, do pinheiro.
Você falou aí do Vale da Ribeira, né? Você podia descrever para nós como é essa região?
Bom, eu não conheço inteira a região. Eu tive alguns contatos lá por causa do trabalho nosso lá na Secretaria, com relação ao Vale, né? Mas, assim, do ponto de vista geológico, é uma área de terra, segundo a opinião dos técnicos aí, relativamente pobres. Ela só teria condição de cultivo para alguns tipos, né? Realmente é o que ocorre lá, quer dizer, banana, algumas frutas e madeira, mas alguns tipos de árvores que poderiam ser usadas depois como madeira. Agora, do ponto de vista econômico, a função dessa produção é uma área pobre, não sei, com um nível de... Tem um nível de renda baixo.
Mas então, e a parte mesmo do rio, como é? Quando você vai para Curitiba, como é? Descreve para a gente o lugar onde tem o rio e como é
a paisagem?
É, a paisagem.
Bom, no vale propriamente é plano, tá certo? E a predominância de já, como é a área mais fértil por causa do próprio rio que enche quando ele enche, ele mais ou menos funciona num esquema muito, em proporções pequenas, mas como se fosse lá no Rio Nilo. Sabe? Quando ele enche, aquela propriedade que ele tem, aduba a terra. Então a área fértil realmente é a próxima ao rio, e todas as inundações ele fertiliza a terra. Mas o problema é que aqui o comportamento do rio não é controlado ainda. Então o agricultor usa aquela terra porque é mais fértil, mas ele nunca sabe que no dia seguinte pode haver uma inundação e destruir tudo. Então a gente nota na beira do rio uma paisagem já não, quase não é natural, é uma paisagem de áreas cultivadas. Tem bananeira e palmito, que tem alguma coisa. E às vezes a gente nota, quando a estrada passa no alto, você vê algumas propriedades que devem ser puramente de hortaliças e frutas, além de banana, porque tem outras frutas.
E o rio é pequeno? É ribeiro? É um ribeiro?
Não, é rio, o rio chama ribeira, mas não é um ribeirão, é um rio. Mas não é grande também, deve ter quanto, uns 200 metros da altura.
E no caso, continuando daí de Curitiba para lá, por exemplo, pelo campo mesmo, sem ser estrada do litoral.
Bom, aí você vai pelo Planalto, aí você continua mais ou menos no mesmo nível de altitude, e a paisagem é, enquanto você está no Paraná e Santa Catarina, é zona de pinheirais, e à medida que você vai chegando próximo ao Rio Grande do Sul, e depois que realmente atravessa a fronteira do Rio Grande, muda completamente, passa para uma área de campo mesmo. Não é pampa, né, porque é no alto, mas é a área de campo em que você vê capim mesmo, rasteiro, uma ou outra árvore, principalmente na área de entre Lages, que é Santa Catarina, já quase na fronteira, e Vacaria, que já é Rio Grande do Sul, você nota plena, claramente que é uma zona de, própria mesmo para criação de gado, porque não é plana, quer dizer, é levemente ondulada e não tem árvores quase, quase que campo mesmo.
Olha. Uma pergunta meio boa, você poderia descrever um rio para nós, todas as partes do rio? Os lados, o lugar onde ele corre e tal.
Os nomes disso?
Não, você lembrar. Uma pessoa que as caras fica sentada assim, não.
Nas margens, numa das margens, pelo menos. Bom, o rio, geograficamente, a gente
não,
chama
os
limites dele de margens. Se você... Você quer se referir à margem esquerda ou à margem direita, depende da posição que você está com relação à corrente. Geralmente no sentido que a corrente, se você ficar de frente para o sentido que a corrente corre, então realmente a margem direita é aquela que corresponde ao seu lado direito. A margem esquerda ou lado esquerdo. Onde ele corre é chamado de leito. E...
De acordo com o tamanho, se ele tem mais água...
Ah, bom.
Chama-se tudo de rio?
Não, depende, né? Depois de um certo ponto é rio. Inclusive o Amazonas é rio. Agora, abaixo de um certo limite também é ribeirão, riacho, córrego.
Há determinados rios que servem para passar navio e tal. Se faz uma distinção entre esses rios?
Sim, você pode dizer que o rio é navegável quando ele tem profundidade suficiente para passar alguma forma de navegação. Agora, se é um rio grande, realmente, pode passar até um navio, o caso do Amazonas, São Francisco e outros. Em outros casos, um simples barco, etc. Ou ele pode não ser navegável, porque ele tem quedas d'água, cachoeiras, ou pedras, qualquer coisa.
E o fundo do rio é sempre da mesma maneira? Tem sempre o mesmo fundo, o rio?
Olha, eu realmente...
Esses rios aí do Vale do Paraíba?
O fundo é areia.
É, mas aí não vale Paraíba, não. Qual é
parte...
a diferença do vale do rio Paraíba? Então, é o fundo dele. Enfim. Nunca prestou atenção?
Eu nunca desci ao fundo do rio Paraíba.
Não, mas não precisa descer.
Não, mas é areia, é cascalho. 90% dos rios deve ser assim. Agora, o caso do vale do Paraíba, o rio Paraíba, você disse? Olha, eu, inclusive, lá em Caçapava, o rio passa dentro da cidade, o que a gente nota é que ele tem, lá no caso, uma profundidade pequena com relação a um rio navegável. Então ele pode ser utilizado só por barcos pequenos, tem muita pedra. Mas o fundo mesmo, não sei, deve ser areia e cascalho.
É, acho que o Paraíba é mais cascalho,
cascalho,
né?
Não sei, assim...
Mais pedra.
Você fez geografia lá na filosofia?
Eu não.
Tá conhecendo?
Não, eu não. É que alguém me falou outro dia sobre isso. Quando eu prestei atenção, eu fui para Caraguatatuba. A gente passa assim numa região mais alta, né? Viu lá embaixo, né?
É, mas ali não é o Paraíba, né?
Ali é o Paraíba.
Então, ali é os que formam o Paraíba, o Paraibuna e o Paraitinga. O Paraíba começa e o Paraíba, quando você vai para Caraguatatuba, você passa ao lado do Paraibuna, depois tem um outro trecho que é o Paraitinga, eles dois se juntam e formam o Paraíba. Agora, tem um pedaço, porque eles correm para o mar, eles se juntam, os dois, né? Formam o Paraíba e depois o Paraíba reverte, volta, passa por todo o vale e vai desaguar lá no Espírito Santo. Agora, eu não sei realmente se você está... Porque tem um trecho que talvez dê para ver o Paraíba mesmo, mas a maior parte que a gente viaja... Tem um trecho que você vai para Caraguatatuba que você viaja do lado de um rio.
Exatamente.
Ali é o Paraibuna.
Ah.
Aquele é cheio de pedra mesmo, né? É tudo cheio de... Não é cascalho, provavelmente, são pedras, né? Muita... Que é cachoeirinha, essas coisas.
É.
Porque o Paraíba, propriamente, ele é um rio de... Como é que ele chama aí? De planície, sei lá, quer dizer, a velocidade da corrente é bem pequena, a não ser lá perto de Cruzeiro, ou tem uma cidade no vale que chama Cachoeira Paulista, certo? É realmente onde ele estreita e aumenta a velocidade, mas normalmente ele é bem lento, bem suave a corrente.
E esse lugar onde o rio encontra o mar, joga lá no mar, na hora de geografia, como é que você chama?
Foz.
Foz. Sempre foz.
E existe alguma diferença, por exemplo?
Desembocadura, né? Às vezes chama.
Ah, entre a corrente propriamente e esse lugar, existe alguma diferença assim no aspecto visual mesmo?
Mas que lugar na...
Entre a foz, no caso, e a corrente em si?
Não, depende da velocidade da água, né? No caso do Paraíba, por exemplo, eu conheço o lugar onde ele desemboca no mar, cuja sistema desemboca também. É lá, Barra de São João, que chama, no estado do Rio. Quase no Espírito Santo. Ali você não nota muita diferença, não há impacto da água dele com a água do mar. A não ser na hora de subir a maré, tal, que deve haver uma pequena... Mas é que a velocidade, como ele corre já lá no nível do mar, muito antes de chegar no mar, ele já está no nível do mar. Então a velocidade da água é pequena. Então eu, pelo menos quando eu vi, não dá para você notar exatamente nada como há lá no Amazonas, de Pororoca, essas coisas. Quer dizer, a água entra suave no mar.
E nessa região do Ribeiro aí, ele vai indo, aquele rio, né? Depois tem uma cidade lá, você chegou?
Registro.
Depois não, a outra que fica...
Na beira do mar?
É.
Tem Iguape, né?
Foi lá?
Não, eu não fui lá, porque lá não. A estrada não passa por ali. Quem vai para o sul não precisa ir lá, né?
É.
É Iguape e Canané, que tem a ilha e onde ele desenga. Porque o nome do rio, inclusive, é Ribeira de Iguape, né? Por causa da... deve ser por causa da cidade.
A cidade fica na ilha, né? Cidade de Iguape.
Nossa, não, acho que não. Iguape? Cananéia?
Ah, não é.
Iguape acho que é continente. Você atravessa a balsa e vai para a ilha e tem... Não sei se... Cananéia também é continente.
Não, bom, acho que não. Quando a gente estudou, eu estava na escola, cadê aquela ilha lá embaixo? Não é Cananéia, não
é? É ilha?
Acho que é ilha, sim.
É, porque tem inclusive praias na ilha que o pessoal vai precisar tomar uma balsa para ir. Agora eu não sei exatamente, eu não lembro assim.